Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 20 de outubro de 2022.
E vamos ao destaque de hoje. Todo dia é dia de combater o mosquito.
Lançada a campanha para eliminar criadouros do inseto que causa dengue, zika e chikungunya. Luciana Colares de Holanda.
No início do ano, até metade de outubro, o Brasil registrou um aumento de quase 185% no número de casos de dengue em comparação com o mesmo período do ano passado.
E para dar mais detalhes da campanha, investimentos e ações, a entrevista do dia é com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
Vamos falar também sobre vacinação e combate ao câncer de mama.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Dinheiro para ajudar trabalhadores a reconstruírem o que foi perdido nos alagamentos e enxurradas.
Vamos dar um passo a passo para solicitar o saque calamidade do FGTS.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Gabriela Mendes e Mariana Jungmann.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
Verão chegando, uma preocupação anual começa a surgir: o combate ao Aedes aegypti.
O famoso mosquito da dengue se prolifera ainda mais no período mais quente e chuvoso do ano. Por isso, o Ministério da Saúde está lançando a campanha de combate a ele.
E a gente fala sobre a situação epidemiológica das doenças que são transmitidas por esse vetor e também sobre outros temas de saúde pública, agora com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Boa noite, ministro.
Boa noite.
Ministro, foi lançada hoje a campanha nacional de combate ao mosquito Aedes aegypti. A dengue, que é a doença mais conhecida transmitida pelo mosquito, disparou esse ano. O que aconteceu? O que o Ministério atribui esse aumento de casos?
Bom, é importante ter as famílias como aliadas do combate à dengue, justamente porque os reservatórios dos ovos do mosquito, eles se encontram nas casas, não é? Então tem que ter um empenho não só das autoridades sanitárias, mas também das famílias brasileiras no combate à dengue. Durante 2020 e 2021, né, nós vivemos a mais séria emergência de saúde pública de importância nacional, a Covid-19, e o vírus que circulava mais era o vírus da Covid. Sobretudo em 2020, tivemos muito poucos casos de dengue. Em 2021, nós voltamos a ter casos de dengue, até em estados, agora em 2022, estados como Santa Catarina, nós tivemos problemas sérios com dengue, Santa Catarina, o Espírito Santo. Então, sempre é oportuno que se faça um reforço em relação ao combate a dengue. Nós temos a área também de pesquisas, hoje o combate biológico com a Volbac, que é uma linha de pesquisa desenvolvida com a Fundação Oswaldo Cruz. Enfim, é uma luta de todos os dias.
O ministro, a dengue não é a única doença transmitida pelo Aedes aegypti, né? Quais são as outras e como é que está a situação epidemiológica?
Dengue, chikungunya e zika, né? A dengue, claro que é a que tem mais relevância epidemiológica. Nós tivemos uma epidemia de zika no passado, com aquelas consequências, né, nas nossas crianças, microcefalia, etc. Chikungunya também gera problemas articulares. E essas doenças, além de poder levar ao óbito, elas também causam internações hospitalares que ocupam os nossos hospitais, criando congestionamento no sistema de saúde. Enfim, temos que continuar trabalhando para manter essa situação sob controle.
E, ministro, o Ministério da Saúde trabalha também em parceria com secretarias estaduais, né, para combater o mosquito. Quais são essas ações mais estimuladas pelo Ministério?
Esse é o SUS, né? O SUS é uma gestão tripartite, né? A União, o Estado e os municípios. Na ponta, quem atua são justamente os municípios. O governo formula as políticas públicas, o governo aloca recursos, o componente federal do financiamento à saúde, e são essas ações que temos feito todos os anos, né? O forte combate ao mosquito, que é o transmissor dessa doença.
Vamos relembrar, ministro, para o cidadão, o que deve ser feito dentro de casa para combater o mosquito?
Meu amigo, reservatório de água na sua casa, minha amiga, sobretudo as donas de casa, vocês têm que retirar pneu com água dentro, não é? Tudo que tem reservatório que possa o mosquito proliferar, temos que combater isso com muito rigor.
E não precisa ser muita água, né, ministro?
Não. Quem tem pneu e terreno vazio tem que tirar esses reservatórios. Porque quem sofre a consequência somos nós mesmos, é a sociedade como um todo.
Agora, ministro, outra campanha que ainda está em curso é a de multivacinação. Como é que está o andamento e quem é o público-alvo?
Bom, a campanha, sobretudo as nossas crianças, né, que precisam de vacina contra sarampo, contra rubéola, né, a vacina da poliomielite que ainda está em curso, apesar da campanha ter se encerrado em 30 de setembro, todos os dias as vacinas estão disponíveis e a cobertura vacinal ainda não foi atingida. Somente dois estados atingiram essa cobertura. O nosso estado da Paraíba, Gabi, e o estado do Amapá está avançando para conseguir a cobertura vacinal. Então, se a Paraíba ou Amapá estão conseguindo, por que os outros não conseguem também? Então, vacinar as crianças com a vacina da polio, com a vacina do sarampo e as outras vacinas que estão disponíveis no Programa Nacional de Imunizações.
Ministro, e eventualmente as pessoas podem ter dúvidas em relação à vacina, como, por exemplo, idade mínima, idade máxima, alergias, reações, enfim, esse tipo de dúvida que às vezes leva as pessoas a não irem vacinar. Onde as pessoas podem procurar informação segura sobre essas questões?
Bom, no site do Ministério da Saúde tem todas essas informações, mas o Sistema Único de Saúde, através das unidades básicas de saúde, há todas as informações para a sociedade, com o calendário vacinal completo, né? Então, é uma das políticas públicas de saúde mais importante, que é justamente a política de vacinação. São 22 vacinas disponíveis pelo Programa Nacional de Imunização.
Ministro, agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto. Nós estamos no mês de outubro, mês de alerta sobre o câncer de mama e câncer de colo de útero, que são duas das doenças que mais matam mulheres no Brasil. Quais são os sinais de alerta para uma mulher em relação a essas doenças?
Na realidade, o Outubro Rosa é especificamente em relação ao câncer de mama, né? Câncer de mama é um problema de saúde pública e a principal causa de óbitos nas mulheres mais jovens, até uma determinada faixa etária, é o câncer de mama a principal causa de óbitos. É um assassino de mulheres. Então, nós temos hoje como prevenir o câncer de mama e como diagnosticar precoce, tratar, e quando é tratado na fase inicial, essa doença cura. Somente com o tratamento cirúrgico, às vezes sem necessidade de tratamentos complementares. E o diagnóstico começa pelo próprio conhecimento da mulher do seu corpo, né? Ela faz o exame, né? Não é só aquele autoexame, tem que ter um autoconhecimento mesmo. Saber que está acontecendo alguma coisa diferente na sua mama, reconhecer, por exemplo, um nódulo que apareceu e dentro desse contexto procurar a unidade básica de saúde no âmbito da política do SUS, que se houver alguma suspeita maior, o médico especializado dentro da própria política do Sistema Único de Saúde. E nós temos o rastreamento do câncer de mama, que é feito com a mamografia.
Agora, ministro, independentemente da mulher ter algum sintoma, é muito importante que elas realizem anualmente todos os exames preventivos, os exames ginecológicos, né? E tudo isso as mulheres conseguem fazer pelo SUS, né?
Com certeza. O rastreamento do câncer de mama é feito com a mamografia e a idade é de 50 a 69 anos. Agora, se houver uma suspeita da doença, em qualquer idade, aí pode ser recomendada a mamografia, porque é uma polêmica de querer reduzir a idade para o rastreamento. Vários países que têm sistemas de acesso de saúde universal, como o Brasil, estabeleceram 50 anos como a idade correta para o rastreamento. E o Brasil e o mundo todo, durante a pandemia, teve o número de pessoas que buscavam os serviços de atenção primária para prevenção de doenças cardiovasculares, câncer, por exemplo, diminuindo. Então, diminuiu o número de mamografias em 2020. Em 2021, nós já começamos a recuperar essas mamografias realizadas para o rastreamento do câncer. O câncer é um problema de saúde pública importante. O INCA, o Instituto Nacional do Câncer, prevê que no próximo ano nós teremos 66 mil novos casos de câncer de mama no Brasil. Então é hora de cuidarmos para prevenir. A prevenção não é com exame, a prevenção é com determinadas condutas, como por exemplo o aleitamento materno. As mulheres que amamentam têm menor risco de câncer de mama. A obesidade é um fator de risco para o câncer de mama. Então, perder peso, fazer atividade física é algo que vai diminuir a incidência do câncer de mama. O alcoolismo pode levar ao câncer de mama. Então, a prevenção do câncer de mama começa na atenção básica à saúde. O diagnóstico é por intermédio de mamografia e outros métodos, né? Quando você tem uma suspeita, pode fazer a biópsia, o exame anatomopatológico, e quando é o caso, indicado o tratamento cirúrgico. Se a cirurgia for precoce, a cirurgia não é uma cirurgia mutiladora. Se a cirurgia for tardia, aí geralmente é uma cirurgia que é mais extensa e que muitas vezes requer tratamentos complementares, radioterapia e a quimioterapia. Todos esses tratamentos, eles são disponíveis no Sistema Único de Saúde.
O senhor falou das cirurgias mais agressivas, digamos assim. O Ministério da Saúde anunciou a ampliação do acesso à cirurgia de reconstrução mamária, né? Que é quando é preciso retirar a mama dessas mulheres, né? Como é que as mulheres podem acessar essa cirurgia pelo SUS e o que, que vai mudar?
Hoje nós editamos uma portaria alocando mais 100 milhões de reais para as cirurgias de reconstrução mamária. Essas cirurgias já estão disponíveis no Sistema Único de Saúde, né? E com essa política, nós vamos ampliar o acesso. Em alguns casos específicos, essa reconstrução da mama, ela pode ser feita no mesmo tempo da cirurgia da mastectomia. Mas há uma indicação médica precisa. Tem que haver a certeza que essa reconstrução da mama não vai colocar em risco a terapia oncológica. E as ações do sistema de saúde, elas são em todos os ramos. Por exemplo, na incorporação de novos medicamentos. Esse ano, recentemente, nós incorporamos uma medicação chamada Trastuzumab Etancina, que é para usar em determinados tipos de câncer de mama avançado.
Agora, ministro, também foi firmada uma parceria, né, do Ministério da Saúde com a Caixa Econômica Federal para divulgar orientações em relação ao câncer de mama no aplicativo Caixa Tem. Isso atinge especialmente as mulheres mais pobres, que são as que mais dependem do SUS, né?
O objetivo é atingir as mulheres de todas as formas, não é? Pode ser através de ações publicitárias, mas nós sabemos que as mulheres, principalmente as mais vulneráveis, elas participam do programa Auxílio Brasil. A maior parte do auxílio é a mulher que recebe. Então, quando ela vai na Caixa Econômica, nos seus meios digitais, buscar informações sobre o Auxílio Brasil, ela vai encontrar informações também sobre a prevenção do câncer de mama, sobre o diagnóstico precoce, sobre o chamamento para fazer o exame da mamografia de rastreamento, que está baixo. Nós realizamos a mamografia de rastreamento do câncer de mama, que é entre 50 e 69 anos, quero frisar, em aproximadamente 60% das mulheres. A meta é fazer em todas, né? Então, quando vai ao aplicativo da Caixa, vai encontrar lá. Você fez a mamografia, porque é a cada 2 anos, tá? Não precisa fazer todo ano, não. Você já fez a sua mamografia, e aí vai chamar uma mulher para fazer a mamografia, e com isso nós conseguimos diagnosticar mais precocemente essa doença.
Uma união de forças, né, ministro?
Claro, uma união de forças. A Caixa Econômica é o maior banco social. Vocês falaram sobre o câncer do colo do útero, claro que é importante. O câncer do colo do útero, você tem uma prevalência maior na região norte. E nós começamos a prevenir o câncer do colo do útero, sabe onde? Na unidade básica de saúde, com a vacina do HPV, que recentemente foi liberada também para os meninos, não é? E isso aí previne o câncer do colo do útero, que está relacionado com HPV, mas também fazer a prevenção com o exame de Papa Nicolau. Então, é inclusive também uma das metas do nosso programa Previne Brasil.
Ministro, vamos mudar um pouquinho de assunto? Vamos falar sobre o programa Médicos pelo Brasil, que foi criado para levar profissionais para todos os municípios que tinham dificuldade em contratar médicos. Qual avaliação é possível fazer dos resultados do programa?
Bom, é sempre um desafio levar médicos e profissionais de saúde para as áreas remotas do Brasil. O programa Médicos pelo Brasil, ele muda a concepção porque há uma carreira para esse médico. Esse médico tem um vínculo, não é um contrato por 3 anos. Ele tem um vínculo ele pode ter um salário que começa de 15 mil e pode atingir até 38 mil reais, de acordo com o estágio da carreira e com a região que ele trabalha, por exemplo, na saúde indígena, né? Então, nos próximos 2 anos vai haver uma convivência entre o programa anterior, que era o Mais Médicos, com o programa Médicos pelo Brasil. Mas até o final do ano, cerca de 4 mil médicos do programa Médicos pelo Brasil já estarão trabalhando nas unidades básicas de saúde, né? A avaliação do programa, políticas de prevenção primária, os resultados não surgem a curto prazo. Nós só vamos avaliar lá na frente. Isso se traduz em quê? O controle da hipertensão arterial, o controle do diabetes, que por sua vez se traduz em redução da mortalidade cardiovascular. Então, ter profissionais de saúde na ponta qualificados, que não é só o médico, é o médico, o enfermeiro, o próprio agente comunitário de saúde.
Exames ginecológicos, como a gente acabou de mencionar, né, ministro?
Sim, também. O exame para prevenção do câncer do colo do útero, não é? Então, isso faz parte do cuidado da atenção básica. Quanto mais eficiente for a atenção básica, menor necessidade de atenção especializada à saúde. É possível resolver 80% dos casos na atenção primária. E um ponto importante é a qualificação dos recursos humanos. Então, esses médicos pelo Brasil, após 2 anos, que é o primeiro período, esses médicos têm que apresentar uma titulação de especialidade em saúde da família. Não é aquele outro programa que você trazia um agente de saúde que se dizia médico, mas no Brasil o médico só pode exercer a medicina com registro no Conselho Regional de Medicina, não é? Então, nós queremos qualidade, nós queremos pessoas que tenham a devida capacitação, porque só assim vamos mudar indicadores de saúde pública no Brasil.
Ministro, antes da gente encerrar, vamos falar um pouquinho sobre os testes rápidos para algumas doenças que o Ministério da Saúde vem lançando mão, por exemplo, testes rápidos para HIV, sífilis, hepatites B e C, também tem teste rápido para detecção de gravidez. Esses testes, eles são confiáveis e o fato de eles serem usados ajuda a desafogar um pouco os laboratórios públicos?
Com certeza, os testes são confiáveis, os testes passam por avaliação na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e só assim podem ser incluídos dentro da perspectiva de programas de saúde pública. Claro que, uma vez o teste sendo positivo, se parte para uma reconfirmação desses diagnósticos, né? E com isso temos condição de adotar a política correta. A medicina começa com o diagnóstico, né? Se o diagnóstico está errado, o que vem depois vai ser errado. Recentemente nós incluímos o teste rápido para a hanseníase. Você não falou aí. A hanseníase é um problema tão antigo quanto a história da humanidade, né? E o Brasil, não é só mudar o nome. Como tinha aquele nome anterior, né? Hoje não se pode falar mais esse nome, é hanseníase. Não é só mudar o nome, é fazer política pública para mudar a história natural dessas pessoas. É uma doença negligenciada e há dificuldades até com o medicamento para essa doença, porque a indústria farmacêutica às vezes não se interessa de produzir esse tipo de medicamento, não é? Então há hoje no sistema de saúde do Brasil teste rápido para a hanseníase.
Tá joia, nós conversamos com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ministro, muito obrigada pela entrevista aqui novamente à Voz do Brasil.
Eu que agradeço, muito obrigado a vocês.
E como falamos no início da entrevista com o ministro da Saúde, os casos de dengue cresceram este ano.
E para dar mais detalhes da campanha de combate aos criadores do mosquito, que também causa a zika e a chikungunya, a gente preparou uma reportagem. Vamos ouvir.
Evitar água parada em recipientes, colocar areia nos vasos de planta e cobrir caixas d'água. Essas são algumas iniciativas básicas para combater o Aedes aegypti, mosquito que transmite a dengue, zika e chikungunya. E o governo pretende reforçar a necessidade dessas medidas para a população, porque a incidência de casos preocupa. Do início do ano até metade de outubro, o Brasil registrou aumento de quase 185% no número de casos de dengue em comparação com o mesmo período do ano passado. Já são 1 milhão e 300 mil casos este ano. ano, contra 478 mil em 2021. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, explica que esse aumento é generalizado.
Todas as regiões apresentaram um aumento, está mais focado na região central do Brasil, no centro-oeste, no lado mais oeste da região sul.
Os casos de chikungunya também aumentaram cerca de 87% no período. De acordo com o Ministério, alguns fatores influenciaram a circulação maior dessas doenças, como as condições ambientais, o grande número de pessoas suscetíveis e a mudança na dinâmica de circulação viral. E diante da alta de casos, o governo federal lançou nesta quinta-feira uma campanha nacional de conscientização sobre o assunto.
Dia de futebol e dia de ficar bonito. Ai, também é dia de bater mosquito. Dia de pedalar, dia de fogo de serviço. Também é dia de combater mosquito.
Além da campanha, o Ministério da Saúde investe de forma permanente em ações de combate ao Aedes aegypti, como o envio regular de inseticidas e larvicidas para estados e municípios, além do fortalecimento das pesquisas, novas tecnologias e inovações para vigilância e controle. Os sintomas da dengue, chikungunya e zika são parecidos: febre, dores de cabeça, no corpo e articulações, vômitos, náuseas e dores abdominais. A orientação do Ministério da Saúde é procurar uma unidade de saúde assim que surgirem os primeiros sintomas. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Trabalhadores de cidades afetadas por desastres naturais podem contar com um dinheiro para auxiliar a reconstruir o que foi perdido em um alagamento ou enxurrada, por exemplo.
É o saque calamidade do FGTS.
De acordo com a Caixa Econômica, esse ano, pelo menos 180 municípios foram habilitados com saque FGTS por motivo de calamidade. Um dos beneficiados pela medida foi Rafael Egídio, morador de Petrópolis, no Rio de Janeiro. No início do ano, a cidade passou pela pior enchente dos últimos 10 anos. Ele contou que a forte chuva causou medo e trouxe prejuízos financeiros. E o dinheiro do FGTS ajudou nas contas de casa.
Ajudando a parte financeira, que é para pagar as contas, né, que a gente precisava comprar algumas coisas para casa também, né? Ainda mais porque a gente não sabia como é que era o fluxo, como é que a gente se estabilizar nesse período que aconteceu para todos nós.
O saque do FGTS só é liberado quando a situação de emergência ou estado de calamidade pública tenha sido decretado pelo governo municipal ou estadual e reconhecido por meio de portaria do Ministério do Desenvolvimento Regional. Se o município estiver habilitado, o morador pode solicitar a retirada por meio do aplicativo FGTS, como explicou Felipe Cruzeiro, vice-presidente, agente operador em exercício da Caixa.
Que eles façam o download do aplicativo do FGTS, tá? E aí lá eles vão escolher a opção Meu Saque, vai ter outras situações de saque e a opção Calamidade Pública.
Para solicitar o saque, o cidadão precisa ter em mãos documento de identidade com foto e comprovante de residência em nome do trabalhador até 120 dias antes do desastre. Caso a moradia e a residência esteja em nome do parceiro, é necessário enviar certidão de casamento ou escritura pública de união estável. O prazo para análise e crédito em conta é de 5 dias úteis. Mais informações estão no site caixa.gov.br ou então pelo telefone da Caixa 0800 726 0207. Reportagem Gabriela Noronha.
No domingo, acaba o prazo para o saque calamidade em Curitibanos, Santa Catarina.
E também no estado catarinense, em Joinville, os moradores vão poder retirar o dinheiro até 11 de dezembro.
Para ter direito ao benefício, é preciso ter saldo positivo na conta do FGTS e não ter realizado saque por motivo de calamidade em período inferior a 12 meses.
O valor máximo para retirada é de R$ 6.220.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do Supremo Tribunal Federal determina compensação de parcelas da dívida pública de Pernambuco com perdas de ICMS.
Para o STJ, imóvel em construção pode ser considerado bem de família.
TSE informa que é boato vídeo de falha no teclado da urna eletrônica.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Ministro do STF Luiz Roberto Barroso determina compensação de parcelas da dívida pública de Pernambuco com perdas de ICMS.
A União deve fazer a compensação desde julho deste ano, início da vigência das alíquotas reduzidas. Neto Costa.
A decisão liminar concedida pelo ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal atende a pedido do governo de Pernambuco e visa reparar queda na arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços causada pela edição da Lei Complementar 194 de 2022. A norma questionada qualificou itens como combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transportes como bens e serviços essenciais, proibindo a fixação de alíquotas do ICMS sobre operações com eles em patamar superior ao das operações em geral.
É possível a caracterização de imóvel em construção como bem de família, cuja penhora é proibida por lei, salvo algumas exceções.
Essa decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
O imóvel em construção de um casal de idosos foi penhorado. No STJ, a quarta turma deu provimento ao recurso especial desse casal, entendendo que o fato de o devedor não residir no único imóvel que possui ainda em construção por si só não impede a classificação como bem de família. Mas o relator ministro Marco Bossi afirmou que, nesse caso, a impenhorabilidade não pode ser reconhecida pelo STJ, pois alguns requisitos legais deixaram de ser examinados pelo tribunal local. Assim, afastada a exigência de moradia no imóvel para o reconhecimento do bem de família, os autos retornarão ao Tribunal de Justiça de São Paulo para o reexame do recurso do casal.
Justiça do Trabalho deve julgar pedido de técnico para sacar FGTS em razão da pandemia.
Acesso aos valores foi reivindicado devido à crise sanitária. Michele Chiapa.
A oitava turma do TST concluiu que é competência da Justiça do Trabalho julgar a ação em que um técnico de Blumenau, em Santa Catarina, pediu a liberação do FGTS em razão da pandemia da Covid-19. Para o colegiado, a Justiça do Trabalho pode apreciar pedido de expedição de alvará para saque dos depósitos do FGTS junto à Caixa Econômica Federal, ainda que não haja controvérsia sobre a relação de emprego.
Em decisão provisória, um desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, determinou que uma empresa de equipamentos agrícolas se abstenha de práticas de coação eleitoral junto a empregados.
O Ministério Público do Trabalho gaúcho apresentou áudios, fotos, vídeos, mensagens de WhatsApp, postagens em redes sociais e outros elementos, com o intuito de comprovar as ilegalidades.
Ao analisar as provas apresentadas no processo, o magistrado concluiu que a empresa deve abster-se de veicular propaganda político-partidária em bens móveis e demais instrumentos laborais dos empregados, além de deixar de adotar quaisquer condutas que possam coagir os empregados no pleito do segundo turno das eleições, em 30 de outubro.
Foi fixada a multa de R$20 mil por infração em caso de descumprimento da sentença.
Fato ou boato?
A urna eletrônica registra as informações digitadas no teclado.
Já o vídeo que mostra a falha no teclado no momento da votação é boato. Mariana Fabre.
Quando mais de uma tecla é pressionada ao mesmo tempo na urna eletrônica, um mecanismo de segurança impede que os dados sejam registrados. E vale lembrar que a Lei das Eleições proíbe a entrada de celulares na cabine de votação, justamente para garantir o sigilo do voto. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras no tse.jus.br.
Fato ou boato?
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado vai analisar MP que desobriga a doação ao SUS de vacina contra a Covid-19.
Aprovada a Política Nacional de Agricultura e Pecuária de Precisão.
Está pronto para votação o projeto que obriga detectores de metal e gravação de imagens em estádios.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou hoje o projeto que cria linhas de crédito para a compra de equipamentos utilizados na chamada agricultura e pecuária de precisão. Segundo senadores favoráveis, a proposta pode ajudar a aumentar a produtividade e a lucratividade do setor.
A Política Nacional de Incentivo à Agricultura e Pecuária de Precisão pode ainda garantir maior sustentabilidade ambiental e contribuir para que o Brasil atenda aos compromissos sociais da Agenda 2030 da ONU. Detalhes com a repórter Yara Farias Borges.
Segundo o projeto, agricultura e pecuária de precisão são as que adotam ferramentas tecnológicas. É o caso, por exemplo, do uso de máquinas agrícolas com sensores que identificam as condições do solo ou de pulverizadores de defensivos com GPS para evitar que o equipamento borrife mais de uma vez o mesmo local. A ideia é aumentar a produtividade e a lucratividade, reduzir o desperdício e os custos e garantir a sustentabilidade ambiental, social e econômica do setor. Relator, o senador Guaraci Silveira, do PP do Tocantins, disse que a política vai contribuir para que o Brasil atenda compromissos com a Agenda 2030 da ONU, Organização das Nações Unidas, como o desenvolvimento da agricultura sustentável, erradicação da fome e da pobreza, e será também instrumento para, entre outros pontos, estimular a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, a assistência técnica e a extensão rural.
Então, é muito feliz este projeto. Usar a terra do modo certo, com a semente certa, com a ferramenta certa, os defensivos certos, os fertilizantes certos, algumas ferramentas simples, algumas sementes melhoradas. E muitas vezes na mesma área, produzindo muito, muito e muito mais.
Ao lembrar que na década de 1970, o Brasil era importador de produtos agropecuários e hoje exporta para mais de 200 países, o senador Luiz Carlos Reins, do PP Gaúcho, disse que as tecnologias de precisão podem tornar o país o maior produtor de alimentos do mundo.
O Brasil já é um grande player mundial na produção de alimentos e será seguramente a maior nação agrícola do planeta. Esse projeto é fundamental de incentivo a quem pratica agricultura de precisão ou da pecuária. E é importante que nós possamos ajudar, né, os produtores que hoje estão fazendo a agricultura de precisão, que é a modernidade hoje que nós temos dentro do nosso agro.
Entre as medidas, o projeto prevê a criação de linhas de crédito para a aquisição de equipamentos para fortalecer a agricultura e pecuária de precisão, bem como de uma rede de pesquisa para pequenos e médios produtores terem acesso a recursos tecnológicos. O autor, deputado Heitor Schuch, do PSB Gaúcho, acompanhou a votação da proposta. Se não houver recurso para votação em plenário, o texto seguirá para a sanção presidencial.
O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, promulgou a lei que garante barreiras de proteção sanitária em terras indígenas até dezembro. As barreiras foram estabelecidas pela medida provisória 1121 de 2022. Um dos pontos do plano é a definição da estrutura de pessoal que vai ajudar na contenção dos invasores que operam ilegalmente em terras indígenas.
Com as medidas de proteção vigentes desde junho, a nova lei determina a instalação de barreiras sanitárias protetivas, visando diminuir a disseminação da Covid-19. Na prática, dá continuidade às medidas que vêm sendo adotadas desde outubro de 2020, quando o Parlamento, o Ministério Público Federal e entidades indígenas cobraram do governo o controle do trânsito de pessoas e mercadorias em terras indígenas.
E o Senado deve analisar até a próxima terça-feira a medida provisória que desobriga a doação para o SUS de metade das vacinas contra a Covid-19 adquiridas por empresas.
O governo argumenta que já fez as compras necessárias para cumprir o calendário de imunização de 2022. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes.
A medida provisória autoriza que empresas comprem vacina contra a Covid-19 sem necessidade de doar metade do estoque ao SUS, como prevê a lei aprovada durante a pandemia. O governo argumenta que a vacinação no Brasil já atingiu 100% do grupo prioritário e reforçou que o Ministério da Saúde mantém contrato com a Pfizer para compra de 100 milhões de doses, podendo subir para até 150 milhões. Mas para Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, a doação é uma forma de aliviar os custos para o SUS.
Na medida em que a iniciativa privada aplica uma dose nos seus funcionários e doa uma outra vacina para o Sistema Único, isso desonera o Sistema Único em dois para um.
A MP precisa ter a votação finalizada no Senado até o dia 25 de outubro, ou perderá a validade. Para a Anvisa, o registro sanitário das vacinas já autorizava comercialização e uso do imunizante. Mas as clínicas privadas acreditam que a aprovação da MP vai dar mais segurança jurídica para as empresas que queiram comercializar os imunizantes.
O senador Chico Rodrigues, do União de Roraima, disse que boa parte do dinamismo econômico do seu estado se dá por conta das trocas bilaterais com a Venezuela. O senador acredita que essa relação precisa ser estimulada, já que gera emprego e renda aos empresários e trabalhadores do estado. O senador também pediu a abertura de consulados brasileiros no país vizinho.
De acordo com o senador, o PIB de Roraima tem crescido a taxas bem superiores que o resto do Brasil. Em 2019, cresceu 3,8%, enquanto o PIB do Brasil cresceu apenas 1,2%. Já as projeções para 2022 são, segundo ele, de 7% para o estado, bem acima dos 2,7% esperados para a economia brasileira.
Estudo recente do IPEA, publicado em abril deste ano, mostra essa importância e sugere que o crescimento de Roraima está profundamente enraizado nas relações econômicas com a Venezuela. Não só pelas exportações, mas também pelo montante de recursos que recebemos para lidar com a imigração de venezuelanos. Um problema sério nos trouxe um fluxo de recursos financeiros importantes para girar nossa economia.
Já o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, chamou a sociedade para refletir sobre o direito à liberdade de expressão.
Ao se referir ao pleito eleitoral em disputa, ele destacou que essa tão pretendida liberdade não é usada pelos candidatos à presidência da República para a apresentação de propostas de governo que foquem nas melhorias que o Brasil precisa.
Está servindo para uma falsa liberdade, um espaço de anarquia para se contar mentiras e se fazer ataques. Ataques sem provas, ataques para destruir reputações, sem o menor pudor. A campanha eleitoral virou um reflexo disso. Infelizmente, hoje vemos programas e sessões eleitorais degradantes. Esse espaço, que seria importante para a construção e consolidação da democracia brasileira, hoje busca apenas destruir o adversário. A gente não sabe quais são as propostas para a gente cobrar futuramente o próximo presidente.
Está pronto para a votação no plenário do Senado o projeto que obriga detectores de metal e gravação de imagens em estádios.
A medida determina o prazo de um ano para estádios e ginásios se adaptarem. Repórter Pedro Pincer.
A violência é uma realidade que assola o futebol e afasta as famílias dos estádios. Os episódios mais recentes foram as invasões de campo nas partidas entre Sport e Vasco, na Ilha do Retiro, no Recife, e Ceará e Cuiabá, no Castelão, em Fortaleza. Está pronta para ser votada em plenário, a proposta que determina o uso de detectores de metal e a gravação contínua de imagens em eventos de qualquer natureza realizados em ginásios e estádios esportivos. Relatora na Comissão de Constituição e Justiça, a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, afirma que a segurança nos jogos é fundamental.
A segurança em eventos esportivos ainda é um problema grave e requer nossa atenção. Não é raro nos depararmos com cenas de selvageria envolvendo torcedores em estádios.
Também tramita no Senado o projeto que aumenta penas para invasões e outros crimes em eventos esportivos de Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, e o que qualifica a briga de torcidas como crime com pena de até 8 anos de prisão, de Alexandre Silveira, do PSD Mineiro. Música.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova MP que limita reajuste das taxas de ocupação dos terrenos da União.
CCJ admite proposta que define a segurança climática como direito constitucional.
Pandemia provoca queda na realização de exames de rastreamento do câncer de mama.
Boa noite. Em debate promovido pela Procuradoria da Mulher, deputados e especialistas discutiram medidas que podem recuperar o tempo de diagnóstico para pacientes com câncer de mama prejudicadas pela pandemia de Covid-19. A repórter Carla Alessandra acompanhou a audiência pública.
Um dos principais impactos da pandemia para as pacientes com câncer de mama foi a queda na realização dos exames de rastreamento. A realização de mamografias diminuiu 40% em 2020 e 18% em 2021. O alerta foi feito pela representante da Sociedade Brasileira de Oncologia, Luciana Landeiro, durante a audiência pública realizada pela Procuradoria da Mulher da Câmara. Luciana Landeiro lembrou que, além do número reduzido de mamografias, as mulheres com menos de 50 anos não estão na recomendação do Ministério da Saúde para a realização da mamografia, o que deixa de fora 25% das pacientes que têm entre 40 e 50 anos e 17% dos casos que ocorrem antes dos 40 anos. A representante do Instituto do Câncer, Liz Maria de Almeida, afirmou que a recomendação da mamografia acima de 50 anos prevista na Política Nacional de Prevenção ao Câncer se deve ao fato de que nessa faixa etária o exame é mais eficaz na prevenção da mortalidade. Liz Maria afirmou que o Brasil precisa adotar o rastreamento organizado ao invés do rastreamento oportunista, que é quando alguém procura o serviço de saúde para então realizar seus exames.
No rastreamento organizado, existe um cadastro da população na clínica da família, mesmo se a pessoa tiver acesso a plano de saúde ou não, não interessa. Todas as pessoas têm que estar cadastradas, esse cadastro tem que ser sempre atualizado. E essas pessoas têm que receber uma comunicação. Está na época de você fazer o seu exame XYZ. Ela recebe essa comunicação para que ela se dirija a um determinado posto, alguma unidade de saúde próxima da casa dela, e possa realizar esse exame.
O representante da FEMAMA, Ricardo Caponero, destacou que após o represamento de exames e do tratamento de pacientes durante a pandemia, é preciso investir mais recursos para que os atendimentos sejam realizados dentro do prazo determinado pela legislação. A deputada Vivi Reis, do PSOL do Pará, alertou para o fato de que o atendimento a esses pacientes está sendo prejudicado pelos sucessivos cortes realizados pelo atual governo na área de saúde.
Muito importante a gente falar do financiamento do SUS no contexto em que a gente tem um teto de gastos, né? E que isso vai atingir diretamente a questão do financiamento do SUS, do SUAS também, né? Que muitas mulheres necessitam das políticas de assistência para poder cuidar da sua saúde, para poder sustentar suas famílias. Então, é um conjunto de políticas que foi prejudicada por conta do teto de gastos.
A representante do Instituto Oncoguia, Helena Esteves, pediu celeridade ao Ministério da Saúde para a compra dos inibidores de ciclina, que já foram aprovados há mais de 6 meses pela Conitec, órgão que aprova novos medicamentos para o SUS, e esse é o prazo que o governo tem para adquirir e disponibilizar esses medicamentos para a população. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Saúde.
Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, pede a abertura de uma CPI para investigar os contratos firmados com médicos cubanos para o programa Mais Médicos. A deputada afirma que os profissionais eram mal remunerados, já que, segundo ela, 70% dos valores recebidos retornavam a Cuba e eram usados para financiar o Porto de Mariel.
Paula Belmonte levanta suspeita de mau uso do dinheiro público para custear o programa Mais Médicos. A deputada afirma ter ouvido de deputados e senadores americanos, durante visita aos Estados Unidos, de que médicos cubanos denunciaram terem sido submetidos a trabalho escravo no Brasil.
Homenagem. Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, registra a passagem do Dia do Médico, celebrado em 18 de outubro.
O congressista lembra que a Câmara realizou sessão solene em homenagem à categoria com a presença de entidades e de profissionais de todo o país.
Médico cirurgião há 41 anos, Dr. Zacarias Calil afirma que a pandemia mostrou o quanto o Sistema Único de Saúde é importante para o Brasil. Ele destaca a dedicação característica de todo profissional da medicina e lamenta que, em meio aos mortos pela Covid entre 2020 e 2022, estejam cerca de 800 médicos.
Justiça.
O Tribunal Superior Eleitoral determinou a suspensão da monetização de 4 canais com conteúdo conservador do YouTube, inclusive a exibição de documentário produzido pelo canal Brasil Paralelo. O TSE entendeu que houve disseminação de desinformação. Os deputados se manifestaram sobre o assunto na tribuna da Câmara.
Os parlamentares também comentaram a decisão do TSE, que impede o grupo de comunicação Jovem Pan de falar sobre processos extintos envolvendo o candidato do PT à presidência.
Na avaliação de Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, houve censura tendenciosa do TSE. O deputado entende que o canal do YouTube Brasil Paralelo e a Jovem Pan estão sendo calados para não divulgar informações sobre a ideologia de esquerda e a corrupção que ocorreu no passado.
Preocupado com as dimensões que o cerceamento à liberdade de expressão pode tomar, Alexis Fontaine entende que a população também deve ter acesso a conteúdos esclarecedores sobre os posicionamentos e as ideias defendidas pela ala conservadora.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, também critica a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de desmonetizar alguns canais do YouTube. O deputado acha estranho que apenas perfis conservadores de direita sejam submetidos ao crivo da censura.
General Girão ressalta que a desmonetização de uma operadora de rede social atinge vários trabalhadores que garantem o sustento das famílias com essa profissão. No entendimento do parlamentar, as pessoas não podem ser punidas por mostrar a verdade.
Com base em decisões recentes do Tribunal Superior Eleitoral, Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, acusa a corte de atacar a liberdade de imprensa e de expressão. De acordo com o deputado, o TSE pratica censura quando impede a exibição de conteúdos e inviabiliza financeiramente o funcionamento de páginas com conteúdo conservador na internet.
Na opinião de Marcel Van Hatten, é uma vergonha que o TSE tenha determinado a desmonetização do Brasil Paralelo no YouTube, uma vez que, segundo o deputado, o canal contribuiu para formar a opinião de muitas pessoas durante o processo eleitoral.
Por outro lado, Ayrton Faleiro, do PT do Pará, acredita que o Tribunal Superior Eleitoral acertou ao restringir a Jovem Pan de falar sobre processos extintos do candidato petista à presidência da República. Segundo o deputado, com a decisão, o TSE atua contra as fake news, buscando dar equilíbrio à disputa eleitoral.
Ayrton Faleiro também pede que o Tribunal Superior Eleitoral determine a prisão de empresários que praticarem assédio eleitoral contra seus funcionários. Na avaliação do deputado, a prática criminosa causa estragos no processo democrático e precisa ser coibida de forma mais dura pela justiça brasileira.
Eleições.
Vicentinho, do PT de São Paulo, se diz preocupado com a quantidade de denúncias de assédio eleitoral cometido por empresas contra seus funcionários. O deputado conta que, até meados de outubro, já eram mais de 400 casos registrados pelo Ministério Público do Trabalho.
Vicentinho ainda defende a criação da Frente Parlamentar em defesa dos trabalhadores da economia informal. Segundo ele, a retirada de direitos levou 39 milhões de brasileiros à informalidade e, por isso, é necessário atuar na defesa de quem se encontra em condições precárias de trabalho.
Carlos Veras, do PT de Pernambuco, agradece aos eleitores que garantiram sua recondução ao parlamento e salienta o momento da história democrática do país, que, segundo ele, exige de todas as lideranças políticas um posicionamento claro sobre o apoio ou não ao uso das fake news.
Carlos Veras afirma não haver possibilidade de se manter neutro em relação às propostas colocadas para o futuro do Brasil. O deputado espera que os cidadãos analisem os programas de governo de cada candidatura e decidam de forma consciente de que lado querem estar associados.
Luiziane Lins, do PT do Ceará, acusa o governo federal de não deixar nenhuma obra material ou imaterial como legado para o Brasil. A deputada lamenta a forma como o governo lidou com a pandemia, a volta do país ao mapa da fome e o aumento dos índices de desmatamento.
Luiziane Lins ainda rechaça o uso da política para enriquecimento ilícito. A deputada reitera que não há como um político honesto ficar rico e acumular bens milionários só com seu salário, sem se envolver em irregularidades.
Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, critica projeto que propõe punição a institutos de pesquisa eleitoral que apresentarem resultados fora da margem de erro prevista nos levantamentos. Ele não acredita que o caminho a ser buscado passe pela proibição das divulgações ou pelo pagamento de multas.
Aécio Neves propõe a criação de um selo para determinar a segurança e a confiabilidade das empresas responsáveis pelas pesquisas. De acordo com o projeto, institutos que acertarem os resultados dentro da margem de erro serão classificados como verde. Os que errarem até o dobro da margem ganharão um selo amarelo. E os que errarem acima do dobro da margem de erro receberão um selo vermelho.
Rádio Câmara no segundo turno das eleições 2022. A partir das 5 da tarde, ao vivo, boletins com a apuração dos votos e o resultado final das urnas. 30 de outubro, segundo turno das eleições. Aqui na Rádio Câmara. A sua sintonia nas eleições.
Desenvolvimento Regional.
Para Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, os últimos 4 anos do governo federal representam um verdadeiro abandono das obras públicas. Segundo o deputado, há falta de investimento em todas as áreas do país, principalmente em educação, programas sociais e infraestrutura.
Daniel Almeida ressalta que, além de não criar rodovias, o governo não realizou a manutenção das estradas e não construiu nenhum porto ou hidrelétrica. O parlamentar lembra ainda que a obra da transposição do Rio São Francisco foi praticamente toda concluída nos governos do PT.
Por outro lado, Elisa Virgínia, do PP da Paraíba, diz que uma obra de transposição inacabada não leva água a lugar nenhum. No entendimento da deputada, ao longo dos anos, muitos políticos usaram a indústria do carro-pipa para manter os nordestinos sempre dependentes.
Elisa Virgínia também condena o que chama de censura à liberdade de expressão. Na visão da parlamentar, é incompreensível a esquerda dizer que defende a imprensa livre e, ao mesmo tempo, sua regulamentação, o que, para a deputada, nada mais é do que um sinônimo de censura.
Meio Ambiente.
A Comissão de Constituição e Justiça admitiu a proposta que define a segurança climática como direito fundamental na Carta Magna. O texto será agora analisado por uma comissão especial, como explica o repórter Murilo Souza.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou por 26 votos a 10 a admissibilidade de uma proposta de emenda à Constituição que inclui entre os direitos e garantias fundamentais previstos no texto constitucional, ao lado do direito à vida, à liberdade e à igualdade, o direito à segurança climática. Na prática, o texto obriga o Estado brasileiro a adotar medidas para que brasileiros e estrangeiros residentes no país não sejam impactados por alterações no clima, como o aumento da temperatura atmosférica, alterações no ciclo das chuvas, elevação do nível do mar, secas prolongadas, entre outros. A PEC também altera a Constituição para definir a segurança climática como princípio da ordem econômica, que já é norteada pela soberania nacional, pela livre concorrência e pela redução de desigualdades regionais, entre outros princípios. Autor da PEC, o deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, afirma que as mudanças climáticas são uma realidade já atestada por estudos científicos, cabendo aos países adotar mecanismos para frear os seus efeitos.
Nós não temos mais incerteza científica sobre as mudanças climáticas. O último relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas foi muito claro. Nós estamos com 400 partes por milhão de gás carbônico na nossa atmosfera, fruto de ações antrópicas. Nós não teremos agricultura no Brasil se a nossa questão climática não for levada a sério. Nós não teremos água nas cidades brasileiras.
Relatora da PEC, a deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, apresentou parecer pela admissibilidade da proposta, ou seja, para que ela possa ser sim analisada pelos deputados. A relatora também destacou as conclusões do 6º Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC, que mostra como as ações do homem estão causando perturbações perigosas e generalizadas na natureza e afetando a vida de bilhões de pessoas em todo o mundo.
O que nós queremos é uma responsabilidade do Estado brasileiro para ter ações concretas, sim. E esse é o desafio agora, para que esse parlamento também aprove na comissão especial essa obrigação. Esse compromisso não se encerra hoje, mas é o começo, é um passo rumo ao avanço do povo brasileiro. E o Estado brasileiro agora tem uma notícia positiva para levar para a COP26, lá no Egito, no Cairo, que o Estado brasileiro está preocupado sim com as mudanças climáticas e que tem responsabilidade sim nesse parlamento.
A deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, a única que encaminhou contra a admissibilidade da PEC, defendeu políticas de apoio ao meio ambiente, mas se manifestou contra a inclusão da segurança climática como princípio constitucional.
Sem demagogia, o Brasil pode sozinho garantir a segurança climática quando o próprio instituto que trata das questões relacionadas ao meio ambiente diz que a questão climática é por si só insegura. Ela é sujeita a várias questões e é preciso uma tomada de ações globais em conjunto.
A PEC, que inclui a segurança climática como direito fundamental previsto na Constituição, será analisada agora por uma comissão especial. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Votação.
Os deputados aprovaram MP que limita reajustes de taxas pagas por ocupantes de terrenos da União e permite a venda direta dos imóveis. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e traz mais informações.
O plenário da Câmara aprovou medida provisória que limita em 10% este ano o reajuste das taxas pagas por ocupantes de imóveis da União, o que inclui terrenos de marinha. A MP também desburocratiza o processo de avaliação e aquisição desses terrenos. Permite, por exemplo, a venda direta dos imóveis para os titulares de contratos de cessão de uso que estejam em dia com os pagamentos. A permissão para a venda direta, que dispensa a licitação para aquisição dos imóveis, foi acrescentada ao texto pela relatora, deputada Rosana Valle, do PL de São Paulo. Outra alteração foi a autorização para que empresas públicas federais possam doar à União os imóveis que não estejam sendo utilizados em suas atividades operacionais. De acordo com Rosana Valle, o limite do reajuste vai beneficiar 500 mil ocupantes de imóveis que estavam sujeitos a aumentos de até 50% no valor das taxas. O reajuste de 10% autorizado este ano é o índice de inflação medido pelo IPCA do ano passado. A partir do ano que vem, o reajuste máximo poderá ser de 2 vezes o IPCA do ano anterior. Partidos da oposição criticaram as alterações e tentaram, sem sucesso, aprovar o texto original no lugar da proposta elaborada pela relatora. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, a MP original desburocratizava o processo, mas as alterações podem permitir a aquisição de áreas públicas sem licitação.
Desburocratizar o processo de venda dos imóveis, ao mesmo tempo assegurar que você tivesse uma diminuição das taxas de foro, das taxas de laudem, nós temos acordo com isso. Mas o que aconteceu foi um processo de transformação extremamente cruel dessa medida provisória. Se transformou para favorecer grandes tomadores, inclusive se permite que cessão de uso possa, aquele que está em cessão de uso, possa ter direito de comprar sem licitação o imóvel.
Rosana Valle calculou em cerca de 50 milhões de reais por ano a redução de receitas da União de 2022 a 2024 com a limitação dos reajustes das taxas. Ela previu como compensação por essa perda o valor a ser pago pela Eletrobras pela outorga de novos contratos de concessão. O relator da medida provisória no plenário, o deputado Carlos Henrique Gaguin, do União de Tocantins, defendeu o texto aprovado e as alterações feitas por Rosana Valle como maneira de facilitar a vida dos ocupantes dos terrenos da União.
Ao texto da medida provisória foram acrescentadas algumas alterações no sentido de facilitar a vida do brasileiro. Estamos falando aqui em mais de 200 mil famílias. Uma das alterações é facilitar a venda de imóveis da União aos atuais usuários. que construíram suas casas, imóveis da União, mas que não tinham a escritura, o seu terreno em seu nome.
A medida provisória também facilita a aquisição de imóveis não operacionais da extinta rede ferroviária federal por quem os ocupa há mais de 17 anos. Também diminui a burocracia no processo de avaliação de imóveis. A medida provisória, que limita em 10% este ano o reajuste das taxas pagas por ocupantes dos terrenos da União e facilita o processo de avaliação e de aquisição desses imóveis, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Uma boa noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.